Jornal da Manhã Regional.
Aí a gente alinha frio, tempo seco e falta de cuidado e prevenção. É um combo perfeito para a gente poder chamar a doença, né? Por isso mesmo a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista do dia sobre prevenção, principalmente vacina, gente. Adriane Campos gentilmente nos atendeu, está aqui conosco desde cedinho. Ela é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Guará. E a gente vai atualizar aí como estão os dados e a situação de vacinação em Guará. Adriane, bem-vinda à Rádio Frei Galvão, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia.
Bom dia, graça e paz a todos. Esse friozinho, ele traz aí, como vocês acabaram de falar, uma complicação, né? As pessoas que são pessoas do grupo de risco, idosos, gestantes, crianças pequenas, tendem a adoecer mais nessa época do ano.
Naturalmente.
Naturalmente, né? E aí, para muitas dessas doenças, a gente não tem vacina. Mas muitas delas, a gente tem vacina. E aí é o momento de todo mundo correr pro postinho e atualizar, se ainda não fez, né? Atualizar suas doses de vacina.
Lembrando que as vacinas, elas são de prevenção, né? Independente se a pessoa se vacinou ou não, ela pode vir a pegar uma doença, mas a prevenção é para minimizar os efeitos disso, o que é fundamental, né?
Exatamente. A vacina, infelizmente, né, ela não é um super-herói que protege a gente de não pegar a doença. A gente pode, por exemplo, tomar a vacina da influenza e ainda assim pegar a influenza. Mas os riscos da complicação, adoecimento mais grave, internação e até morte diminui muito, né? Então, assim, a vacina, ela é importante. A gente sabe que ela faz diferença. Nós temos, assim, a graça de ter visto como a vacina fez diferença para uma população em relação à Covid, por exemplo, né? Porque a gente, quando pega aqui um público mais novo, a gente não viu as doenças acontecerem. A febre amarela, o sarampo, a gente não viu. Mas a gente viu a Covid e sabe que a vacina foi determinante para que hoje a gente estivesse aqui conversando.
Falando de influenza, a gente teve uma influenza forte esse ano, né? Aspectos e características, assim, a gente viu muita gente doente.
Muita gente.
E assustou mesmo, né?
Sim, nós tivemos óbito em Guará, né? Até mais de um. Né? A gente viu aqui, porque quando uma pessoa adoece, é feita uma notificação, a gente coleta os exames e os exames são enviados para o laboratório do estado. Nós identificamos que Guaratinguetá tem circulado a influenza do tipo A, H1N1, PDM09. As pessoas que faleceram, todos faleceram por este tipo de vírus. E este tipo de vírus, ele pode ser prevenido através da vacinação, porque ele está na vacina. Todas as pessoas que faleceram, infelizmente, não tomavam a vacina há alguns anos, eram pessoas idosas, e já há alguns anos elas não tomavam mais a dose da influenza.
Esse vírus, claro, ele é uma mutação do que a gente já viu nos outros anos, porque é uma característica da influenza, né?
Sim. Há uma mutação, né, constante, por isso que todo ano é feito coleta de exames, análise de qual é o vírus que está circulando, para que a vacina do ano seguinte seja composta de vírus que estão circulando. Então, a vacina da influenza a gente tem que tomar todos os anos.
Não tem jeito.
Não tem jeito.
E o que vocês verificaram até o momento aqui na Secretaria de Saúde da cobertura vacinal? O Ministério da Saúde preconiza pelo menos 90%,
né? 90%, né? Aliás, 95%,
né? 95%.
Para que a gente tivesse um cenário tranquilo, todo mundo sossegadinho, falando, olha, estamos sossegados, 95%. Infelizmente, a gente não chega nisso, né?
A gente está longe ainda disso?
Está longe, muito longe disso, né? A gente tem uma cobertura aí muito inferior a isso. A cobertura, ela não é feita pela população geral, ela é feita para os grupos prioritários. Então, a gente vai fazer a cobertura para crianças, idosos, gestantes. E, infelizmente, a nossa cobertura...
E mesmo esse grupo, que é uma parte só da nossa população, tá aquém mesmo dessa cobertura.
Infelizmente, nós temos aí ainda uma cobertura insatisfatória, nós estamos bem longe de estar próximo do 95%, e vale aí um alerta para a população, né? Continue indo à unidade. Agora, a partir deste ano, a vacina, ela deixou de ser uma vacina de campanha.
Isso.
Ela entrou como uma vacina de rotina. Isso. Então, todas as crianças tomam, né, a vacina com 6 meses, a partir dos 6 meses.
Até a gente adulto agora pode, tá tudo liberado,
né? Agora
tá
liberado para a população em geral. Isso. Começou para os públicos específicos.
Sim.
A intenção era de que não se abrisse para a população em geral, ficasse a vacina específica para os grupos grupos prioritários, tá, mas acabou abrindo para a população geral. Uhum. E a gente tem aí vacinado dia a dia, tem feito inclusive estratégias para as pessoas que porventura não podem se vacinar, uhum, durante a semana, né? Tem buscado vacinar em pontos estratégicos, tudo para que a população, tá, tenha a oportunidade de se proteger.
E o melhor, é uma vacina gratuita. É uma picadinha rápida.
Super rápida.
Pouquíssimos os efeitos ou sintomas ou...
Sim.
Pouquíssimos.
Ela é de vírus quando inativado, tem, né? Então...
Quando tem. É. Porque o pessoal fala assim, eu vou tomar a vacina e vou pegar a gripe.
Não pega, gente, não pega. A vacina é de vírus mortos,
o
né?
O povo tá, olha...
É, e vírus mortos não faz nada pra gente a não ser estimular o nosso sistema imunológico, uhum, e nos proteger.
É só um...
Ela não tem a capacidade de produzir a doença.
Então, aí, então esse papo é furada, gente.
É.
É furada. Não toma mesmo, porque a gente está... Aliás, você é da área da saúde já há muito tempo, você sabe que existe, não é de hoje, uma corrente antivacina. É. Há muito tempo isso,
sim,
é histórico, né?
É, isso vem, infelizmente, histórico, minando
isso.
É que a se nossa intensificou, cobertura vacinal,
né?
Sim.
Mas isso historicamente acontece, mas a gente atingia níveis positivos, né?
Muito, né? A gente que está aqui...
O que,
aqui
que você se recorda dos últimos anos que Guará, se não bateu a meta, chegou muito próximo? Há quanto tempo,
olha,
isso não acontece?
É, em 2020, quando nós tivemos a pandemia, né? O início da pandemia... Nós fizemos um movimento em Guará, que foi um movimento insano,
uhum,
que era vacinar de casa em casa, né?
Insano.
Lembra que as pessoas
mesmo
colocaram... Insano,
é insano,
nossa.
Mesmo.
Aquilo foi uma coisa assim, que foi uma estratégia, eu falo que é uma estratégia de guerra, né?
É,
as pessoas colocavam um paninho branco na janela e a gente saía de casa em casa vacinando.
Nossa.
Naquele ano, a nossa cobertura chegou a
100%.
100%? 100%,
olha
naquele
isso,
ano.
Gente.
Só que isso é... É inviável a gente fazer todos os
não
anos.
Dá,
não tem como a gente sair
dá,
de
gente,
casa em casa. Aquele não ano era um ano pandêmico, não se sabia ainda muita coisa sobre a Covid,
isso,
todo mundo estava muito assustado,
isso,
ninguém podia sair de casa para tomar vacina.
Então
foi feita essa estratégia.
Mas de fato é inviável.
É, mas é inviável. Não tem como não a gente sair de casa em casa vacinando as pessoas, né? As pessoas precisam ir às unidades de saúde, ir aos pontos estratégicos para receber a sua dose.
É só pensar na logística. Se eu saio com... A minha rua sai 10 pessoas para ir no posto, em 10 minutos a gente resolve.
Sim.
Se eu vou levar um profissional de saúde na minha rua para bater em 10 casas, não vai ser 10 minutos, vai demorar horas. Então, quer dizer, é realmente essa preocupação que a gente precisa trazer e esse alerta à população. Então, a gente está falando de influenza, que é a vacina que é preconizada no Ministério, já faz parte do PNI, o Programa Nacional, há muito tempo e todos os anos, e agora de maneira permanente. Ou seja, o momento que você for ao posto vai ser,
sim,
aplicado. E, inclusive, nessas campanhas que estão sendo feitas, a gente já pode abordar uma delas. A Secretaria de Saúde preocupada em atender esse público. Ah, eu trabalho, não posso, arruma uma desculpa. A gente cria estratégias. Conte uma delas, tem o Sábado Saúde, tem as visitas nos bairros, que é um programa que além da saúde leva a outras atividades, enfim, serviços da prefeitura. Estratégias estão sendo criadas, né?
Sim, sim. A gente tem feito algumas estratégias pontuais em locais mais distantes, né?
Uhum.
Por exemplo, acho que há 15 dias a gente fez no João Daniel.
João Daniel, isso.
Né? Fizemos uma estratégia de saúde lá com vacinação. Além disso, nós abrimos as unidades aos finais de semana. Todo final de semana, pelo menos, tem aí umas duas ou três unidades abertas.
Tá.
E nessas unidades abertas funciona a vacinação, e não só para influenza, né?
Isso.
É o momento de colocar em dia toda a carteirinha de vacina, porque a sala de vacina está aberta com todas as vacinas disponíveis.
E esse papo de que eu não sou daquela região, daquele postinho, não cola
não,
também,
não,
né?
Não, a pessoa tem o direito de se vacinar em qualquer unidade do município, né? Você lá do São Manuel quer se vacinar aqui no centro de saúde, né? No Oswaldo Cruz, não tem problema. O que a gente pede é sempre que a pessoa leve pra gente um documento pessoal, né? E preferencialmente que ela leve o seu cartão SUS, porque nós precisamos registrar essa dose.
Tá.
E se a gente não registrar a dose, a nossa cobertura nunca vai ser expressiva.
Exato.
E para registro, a gente precisa da documentação. Não tem jeito, né? Senão eu não vou conseguir acessar a plataforma do governo e não vou conseguir lançar e registrar essa dose que precisa ser contabilizada para o município.
E a gente está falando aqui de gripe, mas tem alguma vacina que está sendo importante ser tomada no momento? Porque eu estou vendo que alguns estados, algumas regiões estão fazendo uma campanha de vacinação contra sarampo, meningite e febre amarela.
Olha, a febre amarela, agora a gente tem vivido um cenário um pouquinho mais tranquilo, uhum. acho que não é bem a palavra tranquilo que eu vou usar, um pouquinho mais silencioso do que no início do ano. No início do ano, nós tivemos vários casos de morte por febre amarela, inclusive na nossa região. Morreu gente aqui em Taubaté. E fica, para mim, parece meio inviável a gente pensar que uma vacina que tem desde 1942 ainda não foi assim tão aderida pela população e algumas pessoas ainda não tomaram e ainda falecem.
E algumas doenças que já tinham sido erradicadas estão surgindo,
né? Sarampo erradicado, né? E tá voltando. Por quê? Porque a gente tem na região das Américas vários países ao redor. Brasil tem muita fronteira, né? Um país continental. E aí várias pessoas vêm.
É uma doença importada.
É, hoje a maioria dos nossos casos são casos importados. Tá. Então, as pessoas vêm, infelizmente, sem a vacina, entram no nosso país e acabam desenvolvendo. Ou pessoas que viajam do nosso país, viajam para fora, né, e acabam voltando. Nós não temos muitos casos no Brasil, né? A maioria dos nossos casos são importados. Mas isso não é um cenário que vai ser para sempre, porque a nossa cobertura vacinal vai baixando. Então, as pessoas vão deixando de tomar. Recentemente, nós tivemos um caso aqui em Guará, de uma bebezinha, né, pouco mais de um aninho, com suspeita de sarampo. E colocou a gente, todo mundo, apavorado.
Até porque o contágio é muito rápido.
Muito rápido. Cada pessoa, ela contamina, em média, 19 pessoas. Então, assim, se eu tiver com sarampo, eu posso contaminar 19 pessoas. Agora, 19 que contamina mais 19 que contamina mais 19... E essa criança, né, tinha pouco mais de um aninho, tinha sintomas sugestivos de sarampo, passou pela UPA, tinha sintomas sugestivos, foi feito todo um cuidado, foi feito bloqueio vacinal na família, que não tinha as doses.
E após o nascimento, qual é o tempo ideal ali para se tomar de sarampo, por exemplo?
Então,
ela passou do tempo.
Ela passou, mas ela passou pouco tempo. Ela tinha um ano e um mês, mais ou menos.
Foi bem...
A mãe dizia que ela estava um pouquinho resfriadinha e optou por não levar para vacina. Ah, tá. Mas é até importante a gente falar isso, resfriadinho. Criança com coriza, tocinha, pode tomar vacina, a gente não precisa atrasar a vacina por causa disso, não. Contraindicação para vacina normalmente é febre, tá tendo febre, a gente não aplica.
Ah, tem gente que fala, tá tomando antibiótico, não pode.
Se não tá tendo febre, a gente faz. Não
a
tem
única
contraindicação.
Questão é a febre, né?
É a febre.
Poliomielite, por exemplo, né, que é a paralisia infantil, com quanto tempo tem que tomar?
Começa com 2 meses.
Então, 2 meses.
É, então, começa com 2, 4 e 6 meses. Depois tem um reforço com 1 ano e 3
então,
meses.
Então, é realmente importante ficar atento. Muito.
Em relação a sarampo, só voltando um pouquinho, essa criança, a gente fez os exames, graças a Deus descartado, essa criança não tem sarampo. Mas coloca o nosso município em alerta, né? Porque a gente tinha uma criança de 1 ano e 1 mês que não estava vacinada. Aí você pensa assim, nossa, mas foram só 30 dias. É. 30 dias que podem ser determinantes. Só que, infelizmente, a gente tem criança que chega pra gente com 6, 7 anos que nunca tomou vacina. E aí essas crianças estão onde? Na escola.
Sim.
Né? E a escola pensa numa criança contaminando 19 com mais 19 dentro de uma escola. A gente tem surto em Guará se não vacinar rapidinho, né? Precisamos ficar em atentos a isso.
Exato. A da febre amarela, o pessoal não toma, fica com isso, com aquilo, mas na hora que vai precisar viajar, rapidamente corre no posto e tome.
Pois
então, por que que já não se previne antes? Por que que já não se previne antes? Tudo bem, né? Depois acaba se prevenindo forçadamente, né?
E pra febre amarela, um agravante nosso é que o mesmo mosquito que transmite a dengue pode transmitir a febre amarela. Hoje nós não temos casos urbanos de febre amarela, mas se tivermos, a gente sabe que a gente pode viver aí
uma epidemia,
né?
E rápido. Tem vacina de dengue também, a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente vai fazer uma pausa rápida, tomar um café para esquentar, que tá frio. Na volta tem mais conversa aqui com a Adriane Campos, da Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá, falando sobre a importância da vacinação, da prevenção e atualizando você, guaratinguetaense, também da sua parte, né? Nós, como cidadãos, também temos os nossos deveres e um deles é nos prevenirmos. Na volta a gente continua a nossa conversa, 7h48. 7h49, de volta com o Jornal da Manhã Regional. Antes da gente continuar a nossa conversa com a Adriane Campos, já olhar aqui o nosso WhatsApp pelo 99611-8989, onde tem participação. A gente quer atualizar aqui as informações lá do Litoral Norte. Ontem nós trouxemos informações ao vivo, inclusive, com a Defesa Civil sobre a situação de Caraguá. Após os ventos fortes que atingiram a região e as cidades do Litoral Norte na segunda-feira, Ubatuba e Caraguatatuba decretaram estado de calamidade. É situação de emergência. Esse decreto é válido por 180 dias, com uma possibilidade de prorrogação.
E de acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, um ciclone extratropical atingiu os municípios com rajadas de vento de intensidade atípica na segunda-feira. Foram registrados destelhamentos em escolas e outros danos em unidades de saúde e repartições públicas, como a Santa Casa de Ubatuba. A falta de energia também foi um dos impactos registrados.
Com os decretos, os dois municípios estão autorizados a mobilizar recursos financeiros, materiais e humanos para execução de ações emergenciais. Além disso, as administrações podem solicitar apoio estadual e federal para enfrentar a situação e reconstruir as áreas atingidas. Ou seja, eles podem fazer as contratações sem a abertura de licitações, que levam um longo prazo, mas isso não exige os municípios de manter a transparência no uso dos recursos públicos. A gente vai continuar falando de vacina e a questão do frio impacta diretamente. Hoje está um frio danado, a gente chegou aqui todo mundo tremendo. Isso porque o IMET disse que nós teríamos a possibilidade de geada entre a meia-noite e as 7 da manhã. E uma das cidades que estava previsto essa geada é Guaratinguetá. Ou seja, o pessoal lá do Gomeral, que a gente vê daqui, bonito até, né? Certamente sofreu muito mais do que nós aqui no centro, dos Pilões, enfim. Mas além de Guará, Lavrinha, São Bento Sapucaí, São José, Piquete, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, que também é alto e frio, deve ter caído aí um pouquinho de gelo, né? Isso pode levar à perda de plantações, ainda mais num tempo em que comida tá caro, né? Mas por isso também desse frio tão forte que a gente sentiu no início desta manhã. E atenção, esse frio se mantém pelo menos até sexta-feira. Então, se previnam. E a Adriane Campos, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Guará, está aqui conosco conversando sobre vacinação. Quero também mandar uma saudação ao Edson. Bom dia, Deus abençoe vocês. Muito obrigado ao Edson. O Fernando Leite, o Lebrinha, mandando seu bom dia sempre conosco aqui. Deixa eu ver se esse assunto é do... Ah, ele tá falando do frio, ó. Parabéns pela entrevista. Vi uma jovem agora de manhã indo estudar na escola Dinamota Runha, no São Francisco 1, entrando para estudar de bermuda, chinelo de dedo e camisa manga curta. Nada quanto o jeito do jovem se vestir, mas com essa baixa temperatura não é perigoso? Não precisa nem
a gente... outra coisa que eu pensei.
Com 6 graus?
Mas será que ele tem roupa? Será que ele tem um tênis também?
Tem isso, viu, Lebrinha? Muito boa a colocação sobre
a
vacina.
Triste até.
Pergunta pra Adriane. O jeito que o jovem está vestido não é perigoso por causa do frio? É perigoso, é claro que é.
Pode dar até hipotermia.
Pode dar hipotermia.
Né?
Olha isso, gente.
É perigoso.
Preciso. O Marcos mandou um áudio, eu vou ouvir enquanto a Adriane vai responder uma questão aqui para nós. Ah, eu já sei qual é essa informação aqui do Marcos, eu já sei. E o Rodrigo Luiz mandou a sua participação, mandou um bom dia gelado pra gente, uma cara de triste. Tá frio mesmo, mas já esquenta, galera, o sol já tá saindo. Adriane, a gente tá falando de vacinas, a gente também tem nesse período de frio algumas vacinas específicas, como meningite, da pneumo, da covid, todas isso, elas continuam e essas doenças também continuam em alerta, a gente não pode baixar a guarda.
De jeito nenhum, né? Pneumonia, por exemplo, a gente começa com 2 meses para o bebê, meningite com 3 meses, né? Então é com 2, 4, 6 e 1 aninho pneumonia e com 3, 5 e 1 aninho meningite. Tá. Depois nós temos para os adolescentes, não foge, adolescente vai no postinho, tem meningite.
Vai de turma, gente.
Vai de
vai
turma.
Vai com a galera, vai um brincando com o outro ali, tomou todo mundo, tomou
exatamente.
Vacina.
Exatamente. De 11 a 14 anos está liberada a meningite ACWY. A gente tem inclusive uma
nova,
alteração.
Né?
Essa tem acho que uns 2 anos que está aplicando nos adolescentes. E agora, recentemente, a gente teve a mudança da meningite C de 12 meses para a CWY para aumentar.
Essa que é a novidade para esse ano.
Isso, a gente tem acho que pouco tempo aí, acho que um mês mais ou menos que
quem
mudou.
Quem já tomou a outra antes? Como faz?
Quem já tá com o esquema completo não toma.
Tranquilo?
Né? Tá. Agora, quem tem entre 1 aninho, 4 anos, 11 meses e 29 dias que porventura ainda não tenha tomado, agora recebe uma
já
dose da CWY.
Que ela amplia essa cobertura,
sim, quatro, né? Quatro tipos de meningite, a C. Só com 3 e 5 meses e com 12 meses a CWY.
Novidade boa também que o SUS implanta, então, a partir deste ano, né? É, a dengue também tem vacina, por enquanto, tem. Focada nos jovens também.
Isso, crianças de 10 a 14 anos tomam duas doses de dengue, com intervalo de 3 meses entre as doses, né? E a gente tá com a vacina disponível, teve aí, infelizmente, um período que a gente tava com uma dificuldade, faltou um pouquinho de vacina em alguns postos, mas já foi abastecida. Nós temos 17 unidades no município, todas abastecidas com a vacina da dengue, para esse público de 10 a 14 anos.
Eu imagino, eu não vou nem perguntar a cobertura vacinal dessa, que... Eu imagino que tá lá no chão, né?
Olha, por incrível que pareça, todas as doses que a gente recebe são aplicadas.
Sai?
Sai. A gente tem aí uma cobertura de acordo com o envio de doses e a gente tem uma procura boa pela vacina. O que nos ajuda muito é a questão das matrículas escolares. A gente consegue colocar em dia as vacinas da criançada, né?
A gente teve algumas ações em municípios... próximos de ir até o comércio vacinar o pessoal que está trabalhando, outras ações e o pessoal indo até na feira vacinar o pessoal na feira. A gente está tendo um mês de campanha relacionada à hepatite, né?
Sim.
Está tendo uma campanha forte em Guará também.
É o mês finalizado.
Julho Amarelo, né?
Julho Amarelo.
Amanhã, né? Amanhã. Mas é um mês para chamar a atenção, mas é claro, todo dia é dia da gente se conscientizar e buscar essa informação. E aqui em Guaratinguetá, a questão para o próximo ano letivo, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde vão andar de mãos dadas, que é a questão da matrícula escolar com a exigência da declaração de vacinação.
Exatamente.
Explica para nós a diferença da declaração de vacinação e da carteirinha de vacinação, que eu já levei a carteirinha na escola. Mas qual é a diferença de uma coisa para outra?
Bom, até 2023 era exigido a carteirinha de vacinação no ato da matrícula. Tá. Isso é uma lei federal, né, que precisava ser cumprida. Porém, as pessoas tiravam o xerox, levava lá e nem sempre tinha um profissional da educação com a expertise de olhar e falar: nossa, tá faltando uma dose de sarampo.
E tudo bem não ter, porque da atividade dele, né?
Eles já fazem muita coisa e fazem com excelência.
Exato.
Né? Então, foi colocado pelos nossos governantes, pelos nossos vereadores, né? Foi aprovada uma lei municipal onde substitui a declaração, a carteirinha pela declaração. Então, agora, desde 2023, para matrícula é exigido que os pais procurem uma unidade de saúde ou o seu médico, né? Porque é por um profissional de saúde. Então, não obrigatoriamente tem que ser um profissional da rede pública. Pode ser a pessoa que tem ali o seu convênio médico, tem o seu pediatra, né?
Legal.
Aí, seu médico de família, ele pode fazer a declaração, mas ele vai avaliar a carteira e vai ver se está faltando alguma dose. Não está faltando nenhuma, vai ser emitida uma declaração que vai ser entregue no ato da matrícula, e a educação e saúde andam junto nisso.
Sim.
Então, isso tem alavancado. E a gente descobre umas crianças que você falava, onde estava essa criança com tanta vacina atrasada? Então, isso tem nos ajudado muito.
Dó, né? Porque daí a criança tem que atualizar, aí vem um
A gente faz mais de uma dose no mesmo momento, que a gente tem que aproveitar a oportunidade e proteger
aí
essa
culpa,
criança.
Infelizmente, não é do profissional de saúde, né?
Então, pode, né? A gente sabe que pode fazer mais de uma dose no mesmo momento.
Mas é
não
bom
tem
evitar, até
nenhum.
Porque tem uma dorzinha, mas se os pais não levam no tempo.
Quando
correto,
levar,
né?
Infelizmente, a gente vai fazer um pouquinho
também.
Mais.
A criança sofre um pouquinho mais. Então, a partir de agora, para as matrículas escolares e rematrícula de 2026 aqui em Guará, é exigida a declaração de vacinação.
Escolas públicas e privadas.
E privadas também.
Sim, toda a rede de educação precisa cobrar isso.
Pode ser emitido agora, o ideal é que seja emitido lá na frente, mais próximo da matrícula. Qual é o tempo ideal? Porque aí pode ser que a criança tenha ainda para tomar alguma vacina.
No período de matrícula, né?
Tá.
Vai fazer a matrícula, vai lá na unidade de saúde, pega a sua,
declaração. Super rápido de fazer.
Faz na hora.
Então,
pessoal, não precisa ficar esperando, não. Ótimo. Marcar, vou pegar daqui a dois dias, três dias. Não, faz na hora a declaração. Tem que levar, claro, a carteirinha para que a gente faça uma avaliação.
Inclusive, em relação à carteira de vacinação, está tendo uma orientação dos profissionais de saúde quando você vai tomar alguma vacina, que foi o meu caso. Eu fui tomar da gripe e eles pediram para que eu retornasse lá com a minha carteira para ver, para eles analisarem se a gente está com alguma vacina atrasada.
Nós temos um registro informatizado, mas ele é recente. Esse registro é mais ou menos de 2016, 17 para cá. Então, todos nós que nascemos antes disso, possivelmente não temos o nosso registro de doses informatizado. É só papel. E aí, como é que a gente vai saber como é que tá a sua situação vacinal? Só olhando a sua carteirinha, não tem.
Nossa, a minha é daquelas que colava um negocinho assim. antiga.
É a minha, aquela que dobra.
Mas a gente tem que guardar a carteirinha, documento.
A minha tá guardadinha, né? Lá,
a gente
tá
precisa guardar a carteirinha, documento.
E se é que tem alguma atrasada, foi depois de adolescente, mas porque a gente tá um pouco mais velha também, né? Porque minha mãe, religiosamente...
Se a gente teve vacina atrasada, foi depois que a gente passou a cuidar de si mesmo,
é, exatamente.
Né? Porque quando a mãe cuidava da gente, não tinha, né?
Minha mãe era certinha.
Nossa, minha mãe é a louca da carteirinha de vacinação.
É. Adriane Ainda Campos, bem. Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá, muito obrigado, que a gente possa ter tocado algum pai, alguma avó, alguma mãe, algum tio, tia, enfim, que se conscientize e busque a sua prevenção e a prevenção também dos seus pequenos em casa, né?
Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e passo aí um recadinho para a população, vai para a unidade, toma sua vacina, coloque em dia sua carteirinha, não tenha medo, as vacinas são seguras, elas não produzem doença, pelo contrário, elas previnem doença.
Exatamente. Muito obrigado, até uma próxima, que a gente possa trazer excelentes números, por que não, né? Até o próximo ano aí.
Em nome de Jesus, né?
Tomara que dê certo. 8 em ponto. O Jornal da Manhã Regional faz mais uma pausa. Na volta tem mais informações importantes aqui da nossa região para vocês.
Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.